Agora há pouco nós trouxemos a informação sobre os radares de velocidade que foram instalados em Maringá e que serão ativados amanhã, nessa quinta-feira, portanto, eles começam a funcionar e a multar os motoristas com excesso de velocidade. Os ouvintes começaram a mandar perguntas aqui para a gente e aí a gente está na linha com o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpo, está na linha com a gente para nos ajudar então a responder as questões dos ouvintes. Olá, secretário, boa tarde.
Olá, boa tarde, Luciana, boa tarde, ouvintes da CBN.
Secretário, o nosso ouvinte Barbosa, ele mandou uma pergunta. Ele diz o seguinte, os radares vão funcionar 24 horas por dia? Como é que será durante a madrugada? Porque ele está preocupado com a segurança de quem tem que ficar no semáforo parado, né, durante a madrugada.
Os equipamentos são distintos. O equipamento que pega a velocidade dos veículos, ele não se mistura com o de excesso de velocidade. Então, esses que entram em operação amanhã, que são 40, são exclusivamente para o excesso de velocidade. Esses, sim, funcionam 24 horas por dia, ininterruptamente. Porque, como ele só pega a velocidade, não tem porquê. A pessoa não vai parar na via, né? Só respeitar o limite da via, que não vai ter problema nenhum. Mas esses de velocidade funcionam 24 horas por dia. Diferentemente dos de avanço de sinal, que dependem da luminosidade do local. Como esses equipamentos não possuem câmera infravermelha, estou falando de radar de avanço de sinal agora, não possuem infravermelho, então no período noturno ele não consegue capturar as placas.
É verdade, secretária, eu me confundi até quando o ouvinte mandou a pergunta. É verdade, o avanço de sinal, então, quando você está no sinaleiro de madrugada, como é que funciona? O motorista tem que parar, se ele está com medo de parar ali de madrugada, como é que faz?
Como ele não dispõe do infravermelho, o aparelho então não faz a captura, ele pode até ver o veículo avançando, mas não tem a capacidade de fazer a identificação da placa. Então a gente também não recomenda que se avance o sinal à noite, porque pode causar um risco de acidente, né? Então diminua a velocidade, preste atenção na periculosidade do local, mas também não se recomenda avançar o sinal de madrugada. Mesmo porque Maringá possui o semáforo gradativo, né, que ele vai te informando o tempo, então você vê que o sinal está fechado, você já vem diminuindo a velocidade, e quando você chegar próximo dele ele vai abrir, aí você acelera o carro. Então esse semáforo gradativo também tem essa vantagem de dar segurança, né, para a pessoa não precisar ficar parada no semáforo.
Agora, não tem sinaleiro intermitente durante a madrugada?
Alguns locais têm. Alguns locais mais perigosos, de periculosidade alta, são intermitentes, sim. Na área central, não. Na área central, são raros os semáforos intermitentes, porque as experiências que nós tivemos foram tanto quanto desagradáveis. Quando se colocou intermitente, por exemplo, um cruzamento que eu me lembro bem, Avenida São Paulo com Rua Santos Dumont, vários acidentes, inclusive com fatalidade, né? E aí nós tivemos que voltar atrás e deixar ele ligado na madrugada, porque as pessoas, em vez de parar no amarelo, verificar se não vem ninguém cruzando a via, não. Passavam em alta velocidade no amarelo, várias mortes ocorreram e aí nós voltamos atrás. Então, semáforos intermitentes existem mais na periferia.
Eu lembro de um acidente muito grave também com duas mortes na Paraná com a Brasil.
Exatamente, lá também houve esse caso. Diante de tantos casos assim de acidentes no semáforo intermitente, nós voltamos atrás e na área central são raros os semáforos com intermitência.
Então, os radares de velocidade funcionam 24 horas com capacidade para capturar a imagem nesse período?
Exatamente. Os radares de velocidade dispõem de dispositivos infravermelhos. Então, de dia ele tira fotografias coloridas e à noite ele tira fotografias em preto e branco por causa do infravermelho, mas funcionam sim 24 horas por dia.
Uhum. Secretário, uma outra dúvida também de ouvinte, né? Se tem dois carros, um em cada pista e um correndo mais do que o outro, aquele que está dentro da velocidade pode ser flagrado por causa da velocidade do que está do lado ou não?
Não, existem sistemas de segurança que impedem isso. Tanto é que vocês podem verificar que existem três câmeras em cada equipamento. Um pega a pista da direita, outro pega a pista da esquerda e uma terceira câmera pega uma visão panorâmica. Então ele tem capacidade de distinguir com muita clareza qual é a pista que excedeu a velocidade. Caso os veículos estejam não exatamente em sua faixa, vamos supor o veículo da direita invadir um pouco a faixa da esquerda, e o da esquerda passou muito rente ao meio-fio, isso é só um exemplo, e o agente que faz a validação tiver dúvidas, esse auto ele não vai mandar para frente, ele já vai cancelar ali, porque ele tem uma dúvida de qual veículo poderia estar com excesso de velocidade, então essa notificação nem é mandada para frente, ela já é cancelada de ofício pelo agente de trânsito que valida todas as multas. Você deixa bem claro também que não é o equipamento que define quem vai ser multado ou não. Todas as fotografias, as infrações que chegam dos aparelhos são avaliados por um agente de trânsito que é treinado para isso. E mesmo ele validando a multa, isso em seguida é passado para um outro agente, um terceiro, né, que vai fazer a verificação de todo esse auto de infração. Se bate a placa, todos os caracteres, se bate marca, modelo, corpo, enfim, todas as seguranças para que ninguém seja multado injustamente.
Uhum. E é tudo por aqui mesmo? Nada vai lá para a Celepar, por exemplo?
Não, tudo é feito aqui. Inclusive, do equipamento para dentro daqui da sede da CETRAN, não existe nenhuma manipulação das imagens. As imagens são criptografadas lá no equipamento, no local, na rua, e são transmitidas via internet, criptografadas aqui para a sede da Secretaria de Mobilidade. Então, não passa nem pela empresa, nem pela mão de terceiro, não passa pela mão de ninguém. É direto do equipamento aqui para os agentes da Secretaria de Mobilidade. Aqui, então, eles fazem toda essa verificação, fazem a consistência do auto e aí também isso é mandado via mídia eletrônica para a Celepar, Curitiba, e tudo isso também criptografado e com altos níveis de segurança. E de lá, então, o Detran faz a distribuição dessas multas para todo o Paraná, para todo o Brasil.
E o motorista, ele tem direito a recurso?
Sim, são três instâncias de recurso. A primeira é a defesa prévia, que a gente chama, feita aqui pelos funcionários da Secretaria de Mobilidade. Depois disso, vai para a segunda instância, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, que é composta por membros da sociedade, entidades envolvidas com a questão do trânsito, né, que tem essas juntas que fazem o recurso. E, finalmente, ele ainda pode recorrer à terceira instância, que é nível estadual, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Então, ele tem ampla defesa.
O nosso ouvinte Wagner, ele mandou uma pergunta. Ele diz o seguinte, a Guarda Municipal também pode multar?
A Guarda Municipal pode multar, sim. A legislação foi alterada alguns anos atrás e permite que a Guarda Municipal também exerça as funções de agente de trânsito. Porém, aqui em Maringá, nós não utilizamos desse recurso, né? Então, a gente deixa bem separado. O que é Guarda Municipal não faz multa, embora a lei permita, notificações de trânsito, e os agentes de trânsito, então, são exclusivos. Essa lei foi alterada no passado porque existem cidades muito pequenas que não conseguem manter duas corporações separadas, uma para segurança e outra para trânsito. Então, acharam por bem que a Guarda Municipal também tivesse essa prerrogativa. Mas, até o momento, a gente não tem tido essa necessidade, porque a Maringá é uma prefeitura bem estruturada, tem condições de manter as duas atividades distintamente.
Uhum. De acordo com a estatística divulgada no portal da CEMOB, né, no ano passado foram 133 mil multas no geral, nenhuma de radar, claro, porque os radares estavam desativados. A Secretaria tem uma estimativa de quantas multas serão aplicadas esse ano? Esse aumento vai ser expressivo?
Olha, qualquer número que eu dissesse nesse momento seria um chute, porque a gente não. Isso depende exclusivamente do comportamento individual de cada motorista. Então, nós estamos aí dizendo, isso está na mídia já há muito tempo, que os radares estão voltando, Então, está todo mundo avisado. A sinalização está bem, bem clara lá no local. Então, está tudo muito claro. Porém, qual que vai ser o comportamento do motorista, a gente não sabe. Né? A partir de amanhã, ou até o final da semana, com os números que chegarem aqui, a gente vai poder ter uma ideia do real número de infratores. Mas, neste momento, qualquer número é um chute.
Agora, e a CEMOB tem algum balanço, algum estudo sobre o número de acidentes nesse período em que a cidade ficou sem os radares de velocidade? Se aumentou ou não?
Aumentou em torno de 3 a 5%, tanto o número de acidentes como o número de mortes também. Então, não subiu muito, mas sempre é preocupante, né? Porque o trânsito de Maringá é bastante violento. O que nós temos percebido é que cada vez os acidentes têm maior gravidade. Nós percebemos aí no ano passado que teve muita gente que perdeu o controle do automóvel sozinho, sem bater em nada, enfim, ele sozinho perdeu o controle do veículo, acabou batendo numa árvore. Isso reflete o quê? Que ele estava com excesso de velocidade e perdeu o controle do automóvel. E isso é muito frequente. As motocicletas também. É fácil perceber na rua que eles desenvolvem sempre altas velocidades, né? Então, é esse comportamento que os radares vêm para mudar.
E os radares estão todos sinalizados, né?
Todos sinalizados, além do que a legislação exige. Para radares fixos, a legislação exige apenas uma placa indicando a velocidade máxima da via. Porém, aqui nós excedemos isso. São várias placas colocadas antes do equipamento de fiscalização, indicando fiscalização eletrônica, que é o termo correto utilizado no Código de Trânsito, e também no asfalto temos legendas, duas, três ou até mais, indicando no asfalto, fica bem aparente, a velocidade da via antes dos equipamentos.
Tá certo, secretário. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, eu que agradeço.
Conversamos com o secretário de Mobilidade Urbana de Maringá, Gilberto Purpur. Falamos sobre os radares de velocidade que começam a funcionar amanhã em Maringá. Né? Eles foram reativados. São vários pontos. Olha, na Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 5 pontos. Avenida Morangueira, 2 pontos. Tuiuti, 1 ponto. Alexandre Rasgolaef, 3 pontos de fiscalização. Mandacaru, 3 pontos. Rua Arlindo Planas, 1. No Contorno Sul, 6 pontos de fiscalização. Avenida Duque de Caxias, 2 pontos. Avenida Gastão Vidigal, outros 2 pontos de fiscalização. Cerro Azul, mais 2, Juscelino Kubitschek, JK, 1 ponto de fiscalização, Horácio Racanelo Filho, 2 pontos, Amorim Moleirinho, Avenida Amorim Moleirinho, 1 ponto, na Avenida Joaquim Moleirinho, 1 ponto de fiscalização, Euclides da Cunha, mais 1 radar, Luiz Teixeira Mendes, 1 radar, Sofia Rasgulaef, 2 radares de velocidade, e a Avenida Alziro Zarur, 1 ponto, a Franklin Roosevelt, 1 ponto, e a Petrolina Portela, mais um radar, e a Avenida Nóbrega, um radar também de velocidade. Toda essa lista está também no site da Prefeitura de Maringá, para você conferir ali aonde tem radar de velocidade a partir dessa quinta-feira. Então, os radares são ativados, e como o secretário disse aí, é preciso ter atenção no trânsito. Houve um aumento de 3 a 5% nas mortes, nos acidentes, nesse período em que a cidade ficou sem os radares de velocidade. Respondendo ao nosso ouvinte aqui, né, o Barbosa, que ele perguntou sobre o avanço de sinal, o radar de equipamento que registra avanço de sinal, ele não capta imagens durante a madrugada, mas é preciso tomar muito cuidado durante a madrugada. Se você está com medo de parar no semáforo, a dica do secretário foi a seguinte, né, vai devagarzinho, vai diminuindo a velocidade até que o semáforo abra e você possa continuar na via. Né? É muito arriscado tentar avançar durante a madrugada, embora haja pontos com o semáforo intermitente, são pontos considerados perigosos pela CIMOB, por isso são sinaleiros intermitentes durante a madrugada.